No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos. De tão tensa, essa semana só poderia terminar mesmo no divã de um analista que tem por missão o desafio de atuar no tratamento e prevenção de doenças mentais. Mas atenção, é importante manter distância daqueles que ousam se valer da profissão para assediar, ofender e agredir a saúde física e mental dos outros. Foi o que aconteceu no último sábado, nos limites do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, quando a psicóloga Juliana Machado, disfarçada de desembargadora, não mediu palavras nem gestos para intimidar e agredir a chefe Isabela Duarte com uma garrafa de vinho e uma taça que acabou fazendo sangrar o seu braço.
Ela começou a proferir palavras para mim, né, de cunho homofóbico e preconceituoso também, totalmente descontrolada. E aí ela tentou agredir um cliente nossa. E aí nesse momento foi a hora que eu realmente fiz algum contato físico com ela, né, que foi para impedir que ela jogasse o vinho na cliente. E aí ela me acertou com a taça de vinho que estava na mão dela, estilhaçou no braço.
Como Isabela, o ajudante de cozinha Henrique Lícia, também não foi poupado.
Quando a gente estava contendo ela, ela tentou agredir uma cliente nossa e eu não saí, eu fiquei fixo. Então ela direcionou a agressão para mim. Ela me deu um soco no queixo, onde começou a sangrar, e me arranhou alguns arranhados na mão.
Pois é, diante de tamanha demonstração de insanidade da tal psicóloga Juliana Machado, resta-nos recorrer à excelência de uma mestra do direito. Falo da advogada Lígia Fabres, que é também professora da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio de Janeiro, onde ela trabalha. Aliás, ela trata também das questões de gênero e é com ela que Viva Maria vai tentar melhor entender os crimes de ódio que caracterizam a LGBTfobia. Diga lá, doutora Lígia Fabres.
Gostaria de expressar minha solidariedade às pessoas que sofrem agressões e violências baseadas em homofobia, racismo, transfobia e todos os crimes de ódio. E é importante a gente ter em mente que a gente tem mecanismos, tem leis, tem instrumentos para se opor a essa violência, que pode ser física, mas também tem outras formas. Tem a forma verbal, por exemplo, tem a psicológica, a econômica, e tem múltiplas maneiras de ocorrer, né? Então, é importante ter em mente que a gente tem mecanismos de denúncia, processamento e punição para as pessoas que incorrem nesses crimes.
E especificamente, o que dizer sobre esse caso que teve como pano de fundo o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro?
A respeito desse caso específico, foi um crime horrível, né, que foi gravado e com isso a gente tem acesso às cenas degradantes e violentas ao qual a chefe do restaurante e também as outras pessoas da equipe foram submetidas, mas especialmente ela, né, alvo direto da violência verbal e física de cunho homofóbico. Então essa violência, ela tem como propulsor, como fator motivador, justamente a homofobia, né, que está dentro do grupo da LGBTfobia, que o Supremo Tribunal Federal, em 2019, considerou um crime que é análogo ao crime de racismo, isto é, que ele, para seu processamento, sua denúncia, sua punição, ele se vale dos instrumentos previstos na lei de combate ao racismo para combatê-lo.
Agora, doutora Lígia, num primeiro momento, o caso foi tratado como lesão corporal, mas a coisa mudou, né?
A gente pôde acompanhar com o desdobramento desse caso que a denúncia inicialmente feita foi registrada na delegacia como de agressão física, que é um crime comum previsto no Código Penal. E que os advogados da vítima que sofreu a agressão interviram para depois modificar essa categorização e colocar o crime de injúria homofóbica né, que seria uma conduta dentro da LGBTfobia. Isso importa por várias razões. Em primeiro lugar, gera a possibilidade de documentação dos crimes de LGBTfobia, isto é, gera dados sobre a ocorrência de LGBTfobia e suas violências perpetradas no país, na cidade. Então, ele tem uma função estatística, ele propicia estudos, ele propicia pensar políticas públicas. Mas, além disso, ele tem consequências práticas. O crime de lesão corporal, por exemplo, e de injúria homofóbica, ele tem uma caracterização mais grave dentro da lei da LGBTfobia, isto é, aplicando-se à lei de combate ao racismo, do que a conduta prevista no Código Penal, que contempla uma agressão por qualquer outro motivo. E é previsto também a eventual cominação de multa. Então, não se trata apenas de um mecanismo que possa incorrer na pena privativa de liberdade, isto é, na prisão da psicóloga que cometeu o crime, mas também uma multa, né, um elemento tipicamente civil que pode ser também aplicado pelo juiz que for julgar o caso.
Bom, doutora Liz, já resta nos esperar, então, os desdobramentos do caso, um caso que, sem dúvida, é um marco, não é? Na história do enfrentamento da LGBTfobia em nosso país.
Eu espero que ele, apesar da violência que ele expressa, ele possa também ser um fator de sinalização do crime, que é a homofobia, da LGBTfobia, da transfobia, e que, portanto, são condutas passíveis de punição, né? Então, que isso possa ficar muito evidente, que isso chegue às pessoas para que a gente possa viver numa sociedade mais tolerante, mais igualitária e mais justa. Então, com isso, eu agradeço, Mara Regia, pelo convite. Saúdo também a todas as pessoas que nos escutam. E um abraço a todos.